estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Ampere AM o Dr. João Arthur Wilkmann, ele que é médico psiquiatra, tem uma grande trajetória na medicina, especialmente na área de psiquiatria, e nós estamos trazendo ele aqui para falarmos sobre saúde mental dentro dessa série que a gente está realizando nesta semana, que começou na terça-feira, né, na quarta, quinta, e hoje nós vamos encerrar. Mas é claro, né, que semana que vem, né, a gente também vai trazer outras informações, porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde aqui de Ampere está realizando algumas ações, né, Pinhal de São Bento também vai realizar algumas ações. Dr. João Arthur, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. O senhor já percebeu que a gente tem algumas novidades aqui já na iluminação, aquilo que eu falava para o senhor sobre o rádio também ser TV.
Realmente é uma honra estar aqui de novo. Eu estou me sentindo na BBC de Londres, né? Porque vocês estão melhorando. Mas quem não está vendo, realmente está cada dia melhor. Mais uma vez estou aqui, agradeço, nós estamos juntos nessa luta. E a nossa missão é, como já disse a Bruna ontem, é salvar vidas, né?
É verdade.
E nós estamos em uma geração hoje, infelizmente, todos eles falaram, né? Todos os que estiveram aqui falaram sobre as mídias sociais inadequadas, né? E eu posso dizer, respaldado em pesquisas, em colegas do mundo inteiro, que eu conheço muito psiquiatra sério do mundo inteiro, que é um crime você permitir que uma criança até os 12 anos tenha um celular para ela ter acesso direto. Eu e a minha esposa, que é psicóloga também, a Aline trabalha comigo aqui na Clínica COPS, estivemos em abril estudando, que a gente trabalha com autismo e ABA. A gente foi para Alemanha e Itália, e lá você não vê adolescente tendo celular ainda. Ele só vai ter direito quando ele estiver na faculdade, quando ele puder pagar as suas contas e sair de casa. E no domingo ele vai para a igreja e vai para a casa da nona para poder comer. Então, assim, nós estamos indo contra tudo, né? Então, nós estamos deixando algo que não conversa comigo para deixar de conversar com você. Uhum. Eu tenho 2 ou 3 amigos na vida. E tem gente que tem 5 milhões de seguidores em Facebook, em Instagram. Eu atendo muitos influencers digitais famosos no Brasil, e todos eles têm depressão grave, todos eles tentaram suicídio. E eles falam assim: eu ganho 100, 200 mil por mês porque eu tenho gente pior do que eu que fica me assistindo a todas essas bobagens. Então ele vende uma imagem, mas ele não é aquilo, né? Nós dois vendemos a mesma imagem que a gente tem sempre. Então nós temos uma coerência de vida, então a gente toca a vida para frente. E você reclamou muito nesses programas todos, que só fala em ansiedade e ansiedade. Eu não considero depressão algo mais grave no mundo. Eu considero a ansiedade. A erva daninha de todas as doenças mentais e físicas que nós criamos dentro da gente. Nós criamos.
Deixa eu te perguntar, que tipo de doenças mentais que existem, doutor? A gente fala muito de depressão, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente
sobre isso. Quando você fala depressão, eu vou falar que tem mais de 1000 tipos de depressão. Cada um tem a sua, então não é uma depressão, cada um tem um estilo. Se você falar de ansiedade, tem mais de 5 mil tipos de ansiedade, porque cada um tem um tipo de ansiedade por uma causa. Quando você fala de fibromialgia, o que quer dizer fibromialgia? Algia quer dizer dor na fibra muscular. O que eu faço quando eu vou fazer, por exemplo, malhação? Eu tenho dor na fibra muscular. Aí criou-se mais uma doença chamada fibromialgia. Para quê? Para entupir os pacientes de calmante e de remédio para dor. Quanto mais você faz isso, mais a dor do corpo aumenta. Porque a fibromialgia, 100%, é causa psicológica.
Ah, é?
Sim, senhor. Sim, senhor.
E eu vou falar para o senhor aqui, eu tenho uma pessoa da família que tem isso.
Pois é, são sintomas psíquicos de conflitos da vida, traumas que eu tenho na vida, frustrações, ameaças, maus tratos, falta de amor, solidão, etc. Que daí, inconscientemente, eu jogo para o meu corpo e ele começa a sentir dor. E nós temos uma coisa muito louca, Júlio, que todo mundo está falando no mundo inteiro. E todo mundo quer ser terapeuta agora, né? Até o cara que cata papel, faz um cursinho e ele vira terapeuta. Cara, isso é muito sério, mexer com a mente humana. E daí, assim, nós temos um corpo dor. Uhum. O ser humano hoje aprendeu que sentir dor é uma coisa muito legal, dá muito prazer. Dá muito prazer sentir dor. Então eu vou buscar o quê? No hospital, eu vou buscar o quê? No PA, no pronto-socorro. Eu vou buscar remédio para dor física, mas eu não enfrento a minha dor emocional que causa a dor física. Isto é grave.
O maior problema é esse, né, doutor? Assim, quando eu tive, né, a ideia e a gente conversou aqui na rádio de nós falarmos sobre saúde mental, primeiro, o nosso intuito é tirar um pouco o foco dessa palavra, que é suicídio, mas a gente também não pode fechar os olhos, porque esse problema existe...
Diariamente.
Ontem a Bruna trouxe pra gente aqui algumas informações.
A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a própria vida. E a cada tentativa, tentativa que deu certo, que foi a êxito letal, como a gente fala, médico, a cada suicídio teve, naquele mesmos 45 minutos, mais 25 tentativas. Isso só no Brasil.
É muita coisa, né?
É muita coisa.
Muita coisa. Muita coisa. E no mundo? No mundo, então,
se você pegar Japão, que é uma elite, digamos, mundial, se você pegar, por exemplo, Noruega, eu já estive lá, que é assim, um país riquíssimo, na Suécia eu estive lá também, o que acontece? O índice de suicídio é elevadíssimo. Por quê? Eu tenho uma alta riqueza, eu tenho uma igualdade social muito alta. E daí eu tenho tecnologia, eu tenho segurança total, só que eu tenho vazio de alma e eu não curto mais não religião vivo. E espiritualidade. E o ser humano hoje, ele está fugindo de tudo isso que nos manteve bem até hoje, que eu estou aqui até hoje, essa formação religiosa, essa formação espiritual, o respeito à família, e ele está buscando o quê? Dentro de uma máquina. E agora você falou também sobre a inteligência emocional. Daqui a pouco, esse computador, ele vai mandar você respirar ou não respirar, ou se matar ou não se matar. Então, estamos jogando tudo para uma máquina fazer. Daí eu vou virando robô. Hoje, os nossos jovens estão emburrecendo de tanto usar a tecnologia. Como já foi falado, acho que foi a Carla que falou, tem muita informação.
Demais.
Nossa. Só que o que acontece? O jovem, ele não tem discernimento para usar tanta informação. Então, ele não vai buscar se ela é verdadeira ou não. Ele só vai clicando e ele vai compartilhando. Então, os nossos jovens hoje, eu atendo isso, eu já fui professor também de faculdade, os nossos jovens hoje estão emburrecendo. E usar a tecnologia não quer dizer que você é mais inteligente, porque você só tem que apertar botão e seguir uma sequência lógica que a máquina te manda fazer.
E seguindo o que se passa, né, doutor?
E seguindo aquilo que se passa. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gosto de duas palavras. Modismo
que é a
e
moda,
estilo.
Né?
Então, a moda é o seguinte. Todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo usa o mesmo remédio, todo mundo faz a mesma terapia. Eu sou criticado porque eu não faço isso. Eu tenho um estilo pessoal de trabalho, de vida, e eu sou um psiquiatra que tem um estilo próprio e eu questiono tudo que fazem por aí. Então eu não sigo a moda. Ah, mas o laboratório lançou um remédio, tem que mandar ver. Não, eu não faço isso. Eu vou estudar muito antes e todos os laboratórios têm que me mandar, e eu tenho direito de lei por isso, ele me manda a pesquisa que não deu certo. Tem algumas medicações da psiquiatria que muita gente usa aqui, inclusive na cidade, caríssima, que eu abomino. E nenhum paciente que eu trato eu dou essa medicação, porque eu não tomaria.
Porque deu problema lá atrás.
Não, porque simplesmente não funciona, é só para dar lucro. Ou para o médico, ou dar lucro para a farmácia, ou dar lucro para o laboratório. E nós vivemos um mundo hoje.
Eu acho que essa questão do capitalismo aí, essa questão de visar só o lucro, de visar só o ganho, de crescer, querer sempre ter mais, é um dos maiores problemas que a gente está enfrentando?
Eu não vejo isso. Eu vejo o seguinte, eu me acomodo nisto. Eu prefiro pensar que é isto. Tá? Por exemplo, aqui em Ampere tem bastante vaga de emprego. Tem alguns empresários que me ligam daqui de fábrica, se tem algum doente mental grave que ele possa indicar. Eu estou indicando, porque eles são honestos. E daí as pessoas reclamam que não tem emprego. Desculpa, eu estou bem mais velho na profissão, eu estou cada dia conseguindo mais emprego. Eu estou em final de linha já de carreira, eu estou cada dia mais sendo chamado para trabalhar e eu não tenho preguiça. Eu levanto 5:30 da manhã e vou dormir meia-noite, todos os dias, mas eu durmo bem, eu pratico esporte, eu tenho uma família, eu amo, sou amado, eu gosto de mim, eu tomei banho para vir aqui, eu passei um perfume, eu troquei de roupa.
É isso que faz a diferença,
doutor? Eu não fico reclamando, cara.
É aí que faz a diferença?
Eu tenho aqui no meu celular mais de 4 mil fotos que eu levanto cedo e da janela do meu banheiro eu tiro, faz mais de 4 mil fotos, eu tiro foto todo o mesmo horário do raiol, quando vem o primeiro raio de sol, e eu falo assim, muito obrigado, que delícia, cara. Eu tenho um espelho, eu falo assim, bom dia, João, eu posso estar com remelo ou não, porque eu dormi bem. Então a primeira pessoa que eu tenho que amar, quem que é? Você não, sou eu. E as pessoas ficam jogando, então eu vou casar com você, digamos, nós vamos casar. Aí eu caso com a imagem ideal que eu faço de você, e você com a imagem ideal que faz de mim. O João é um cara perfeito, maravilhoso. Não, o João é o João, você é você. E a gente casa com essas expectativas.
E isso que o senhor fala de expectativa... Ele tá em tudo, né?
Em tudo. Aí, só que daí assim, beleza, João, bonito falar isso, mas e a minha história? Aí eu tenho a história, tal. Então, assim, a maioria das pessoas que eu atendo, as mães não deixam que o pai participe da educação e do cuidado dos filhos. Depois elas reclamam que o pai não participa.
Entendi.
Eu estava fazendo esses dias, eu e a minha esposa, a gente estava fazendo Pilates, e eu vou falar aqui, eu não vou citar o nome. Aí assim, apareceu uma criança com a mãe, não sei quem, que é uma bem, bem pequenininha. E daí ela estava assim, com uma bonequinha, uma toalhinha, e ela estava balançando como se fosse o nenê dela, assim, brincando, dando assim uma madeirinha. Daí eu falei assim, para todo mundo ouvir, nossa, você já pensou... Se as mães não tivessem preconceito e permitissem que o filho menino brincasse desse jeito, aí todo mundo parou. Por que, doutor João? Eu falei assim, você já pensou? O menino ia aprender também a cuidar do filho quando fosse adulto e quando fosse casado. Então ele iria ajudar a mãe na gravidez, ele iria ajudar a trocar a fralda. Eu aprendi isso? Não. Você aprendeu? Não, porque a gente
aprender na marra.
A gente tem que ser garanhão e a gente tem que sustentar a família.
Entendi. Ô, doutor, deixa eu perguntar o seguinte. A gente já trouxe o senhor aqui várias vezes para falar de diversos assuntos, né?
Aliás, sugiro que você continue com esse
programa. A gente vai continuar com essa...
O ano inteiro. E assim, é a única rádio que eu vejo que teve essa iniciativa. Eu tenho que agradecer, porque muita gente me ligou. Eu falei assim, cara... A Rádio Ampere, hoje, esses programas, eu estou mandando para lá, todos eles que já está no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. Eu estou mandando para fora, para alguns amigos meus, e eles estão falando assim, como que a tua cidadezinha faz isso que a gente não faz aqui na Alemanha? Eu falei, faça igual.
Obrigado.
Entendeu?
E a gente investe, viu? A gente investe aí,
sim,
né?
Sim.
Estamos investindo em iluminação, logo, logo vem mais novidades. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, com o Reinoldo, uma coisa que a gente tem no DNA da Rádio Ampere, que é falar das nossas coisas. Isso. Falar de Ampere, falar de Pinhal São Bento, falar de Pérola, Bela Vista, falar daqui. Porque assim, eu abro um site, as notícias internacionais, nacionais, estaduais, em algumas situações regionais, estão lá.
Sim.
Então, o que a gente quer fazer é isso. E a gente quer focar muito, sabe no quê, doutor? A gente tem muitos profissionais ótimos, bons na região.
Sim.
Mas
sim,
a gente quer pegar o nosso povo daqui. Só mudando um pouquinho do assunto, sábado, eu trouxe a Camila Popiolec aqui, falando de uma baita pesquisa que ela fez sobre Ampere. Ela leu mais de 2.000 atas da Câmara de Vereadores para falar sobre Ampere.
Caramba, cara.
Mais de 2.000. Eu descobri agora, né, várias pessoas que têm fotos e a gente está passando para ela, então a gente quer focar isso. Falar com o nosso povo, trazer aqui, né? Dias atrás estava com o seu Gregol falando do morango que ele produz ali. Ele me falou que tem vários tipos de morango. Para mim, morango era tudo a mesma coisa.
Assim como tem muitos tipos de pitaia.
É, então, assim, a gente não sabe, a gente quer trazer esse povo aqui.
Assim,
a gente
como vai... a nossa feira aqui,
a feirinha aqui. Feira da Agricultura.
Nós temos vários tipos de alimentos e de queijos, etc. Eu só compro ali, cara. Eu vou todo
então,
dia
assim,
na feirinha.
A gente quer trazer.
Isso é saúde mental.
Isso, exatamente.
Isso é promover saúde, isso é prevenir doença.
E o que a gente tem de profissionais, assim, que estão, né, na área de psicologia, nutrição, fisioterapia, diversas áreas que a gente vai trazer aqui para o rádio para que a gente possa usar o rádio e também as nossas plataformas digitais. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. Eu quero que o senhor fale o seguinte. A gente falou sobre saúde mental. Como é que faz para ter essa saúde mental equilibrada? Porque para mim tudo é equilíbrio na vida, né? Eu posso ser católico, mas... né, eu tenho que ter um equilíbrio para ser. Isso. Eu posso ter a minha... eu torço pro Corinthians. Eu tenho que ter um equilíbrio, né? Para não ofender o outro. Da mesma coisa...
Você
mesma
tem que
coisa,
ser corajoso também.
Mesma coisa que a questão aí, política.
Eu torço pro Santos, uma questão de criança que vai lá para talvez para, né, a segunda divisão. Mas eu não vou sofrer por isso, porque eu tô aqui lutando. Eu não tô lá ganhando milhões. Eu tô aqui lutando.
Você sabe que uma vez eu sou corintiano e uma vez, né, o Corinthians... perdeu pro Flamengo lá em 2009 e eu quebrei meu óculos.
Pá.
Por causa de um gol na Libertadores.
Pois é.
Aí uma pessoa chegou e falou pra mim assim: agora se vire, vai amanhã lá trocar o óculos. Os jogadores estão lá de boa. Depois daqui lá eu mudei um pouco o meu pensamento. Mas doutor, como é que a gente pode ter equilíbrio,
então, assim, ó,
na saúde mental?
Eu vou falar
isso vale pra todo mundo.
Eu vou falar
mundo,
as,
né,
coisas bem básicas, pra todo mundo, tá? Pra criança, pra todo mundo. Eu trato crianças intraútero, para que não nasçam nem ansiosas e nem depressivo. Eu faço isso há só 40 anos. E até hoje ninguém abortou e nenhum deles procurou, não precisou nenhuma terapia até hoje, porque eles estão saudáveis. Eles foram tratados antes de nascer. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que dormir bem à noite.
Dormir bem.
Sem ter televisão.
O que é dormir bem?
É dormir bem assim, eu desligo o celular... eu desligo, não tenho televisão no quarto, eu tomo um banho gostoso, eu tomei um chazinho de camomila, sei lá o quê, eu falo assim, agora eu vou deitar para dormir, porque assim, eu tenho 67 anos, eu pratico esporte, e eu preciso dormir no mínimo de 5 a 6 horas, o suficiente. Okay. Se eu dormir 12 horas é muito. Eu tenho alguns pacientes que dormem 16, tem uns que dormem 20, tem crianças que não dormem nada, então nós temos um padrão médico. Tá? Está mudando muito por causa da tecnologia. Tá? O jovem dorme menos porque ele fica acordado. Bom, eu tenho que dormir bem à noite. Eu tenho que ter...
no mínimo 6 horas.
No mínimo 6 horas, 7. Mas porque eu pratiquei exercício durante o dia. Percebeu? Entendi. Aqui? Eu pratiquei exercício.
Sim.
Eu tomo bastante líquido, de 2 a 3 litros de água por dia, principalmente no calor. Água pura. Então, assim, eu não tomo refrigerante. Eu não uso açúcar. Eu uso pouco sal. Eu não fico comendo porcaria. Não encho a cara.
Que
não
que é
uso
essa porcaria aí?
Porcaria são esses Elma Chips por aí. Esses fast food aí. Que, cara, é tudo artificial. Entendeu? Esse é o problema sério, tá? Então eu tenho que escolher. Comer
sono,
muito...
alimentação.
Sono, alimentação, muita fruta, verdura, legumes, etc. Caminhada, porque Deus nos deu perna com os pés pra frente pra gente caminhar. Então, mas eu não consigo pagar academia. Vai caminhar, cara. 2, 3 quilômetros por dia tá excelente no finalzinho da tarde pra não infartar.
E nada contra as academias.
Não,
tá?
Pelo contrário. Mas, assim, eu faço academia a vida inteira. Não tenho
o meu médico lá de Francisco Beltrão,
não
sei se o senhor chegou a conhecer ele, o doutor Alberto Pecoá, filho.
Sim.
Ele sempre falou, vai caminhar, Júlio César, vai caminhar, aquele vergonha na cara.
O que que Cristo fazia? Caminhava a vida inteira? Então, assim, exercício, boa noite de sono,
alimentação. Com água, né, se hidratar.
Com água, se hidratar bastante, bastante fruta. Desliga a televisão, por favor. Eu tenho uma televisão em casa, a gente não liga a televisão, a gente põe música, eu escuto rádio, eu canto, leia livros. Já vou falar sobre
esses
os dois.
Esses são os dois livros, né,
não,
senhor?
Não são meus, mas eu já vou falar sobre os dois.
Mas um é do senhor.
Um é meu, depois eu vou falar. O que acontece? Aí, assim, um bom relacionamento em casa, tenha família, ame e permita-se ser amado. Amor, a gente não ensina, a gente sente. A gente troca. Ah, mas daí eu tenho dor. Primeiro vamos avaliar a dor antes de tomar remédio. Eu vou na farmácia e já pego um remedinho pra dor. Não, eu vou ficando mais doente.
O senhor é a favor da suplementação? Negócio de vitamina, coisa arada?
Depende se for uma avaliação...
Tipo, vitamina D, vitamina B...
Sim, veja assim. Eu vou fazer primeiro uma avaliação médica, nutricional, isso, cardiológica. Uhum. Olha, João, tu precisa tomar vitamina D. Vou tomar, cara. Uhum. Você tem que tomar ômega 3. Vou tomar. Por quê? Porque alguém especialista na área...
Fez um exame e tal.
Fala, João, você tá ficando velho, você tem que repor. Apesar de você estar fazendo academia, andando e tal. Entendi. Então, isso é importante. E bons relacionamentos de amizade é assim, ó, que eu possa, como já falaram aqui, boa tarde, bom dia, ok, bom dia, ó, pegar na mão, dar um abraço, dar um beijo no meu amigo, no outro que tá aqui. Então, veja, a gente não faz mais isso, cara. Você vai na igreja, os casais entram separados, sem estar sem 50 anos casado, não anda de mão dada. Eu e a minha esposa, a gente entra na igreja de mão dada. Porque a gente se ama, cara, mas as pessoas têm vergonha, o que que vão pensar?
Isso vale para todo mundo.
E às vezes, né, a mulher fica atrás e o homem na frente, porque é uma cultura, não é assim. Todo mundo é igual perante a lei, a gente não precisa fazer essas coisas, tá?
Entendi.
E daí, assim, hoje...
O senhor trouxe dois livros
aí. Eu trouxe dois livros que eu quero chamar a atenção. Um se chama Nação Dopamina. Por que o excesso...
Posso mostrar aqui? Deixa eu mostrar
calma,
depois.
Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes na vida. E isso aqui é a geração moderna. A geração moderna só quer prazer, ela não quer fazer mais nada. E daí, por coincidência, em 2006, eu lancei o meu livro. Eu tenho vários, mas eu ainda não lancei. Prazer, o sentido humano do existir. Ele foi traduzido para o francês. Está em vários países, mas não está à venda nas livrarias, porque ninguém quis vender, certo? Só comigo mesmo. Então, o que que ele fala? De todos os prazeres, principalmente o prazer do sofrimento. E eu atendo de 100 pacientes, 99,99 vem falar do prazer de continuar doente mental e sentir a dor da alma. 99%, 95%, eu vou diminuir um pouquinho, me pagam para que não melhore. Por isso que você vê essas super medicalizações, essa polifarmácia. E nos últimos 3 meses, eu só estou atendendo famílias para desmedicalizar o excesso de medicação psiquiátrica que estão dando aí que nem água, que é um absurdo. Uhum. Tem gente que não precisa nem tomar remédio. Ah, mas daí vai fazer psicoterapia. Depende. Eu sou contra você fazer psicoterapia se você vai lá pensar assim, eu vou gastar dinheiro à toa para falar bobagem com o João, com a esposa dele, que também é psicóloga, eu vou ficar gastando dinheiro, então não vá. E eu não estou afim de mexer em nada, então não perca tempo, que a psicoterapia é para eu me conhecer, resolver os meus conflitos, como já foi falado em outras falas aqui, e eu fazer um investimento na minha vida mental. Eu não vou gastar, eu estou investindo para me tornar um ser humano melhor, para mim e para quem eu amo e para a sociedade. Então, a psicoterapia é algo muito sério, não é brincadeira, e não é qualquer pessoa que tem competência para ser terapeuta. Eu sou psicólogo clínico formado há 41 anos. Eu tenho especialização em tudo que você possa imaginar. Eu sou psiquiatra há 40 anos e eu estudo todos os dias. Então, quem estuda, quem vai atrás, eu estou sempre atualizado. Eu e a Lília, que é minha esposa, a gente está estudando todo dia os casos clínicos. Então, assim, não é brincadeira mexer com a mente humana. Porque é muito fácil vir aqui dar uma palestra de motivação numa fábrica, a pessoa pira e vai embora, porque ela deu bastante bombonzinho. Isso, para mim, é charlatanismo.
E chamar para as redes sociais.